O alimento sólido é para os adultos. Nosso versículo inicial se encontra em Hebreus, no capítulo 5, verso 14, Nova Versão Internacional. Mas o alimento sólido é para os adultos. Olha aí, ó. Olha aí que tremendo. Os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Que palavra tremenda, hein, amado? Que palavra tremenda. Preciosa Igreja do Senhor, povo abençoado, santos, amados, perfeitos em Cristo, mais do que vencedores, selados com o Santo Espírito da promessa, possuidores da vida eterna. Glória a Deus por isso. Meus amados, hoje eu quero falar sobre o alimento sólido. O que é, irmão Cristiano, o alimento sólido? Amado, o alimento sólido é o Evangelho. E sabemos que nesta aliança nova, que é eterna, o único Evangelho é o da graça. O alimento sólido nesta aliança nova que vivemos é o Evangelho da graça. Não tem outro Evangelho, aliás. É o único Evangelho. E já de cara vou deixar uma recomendação de estudo na descrição do vídeo. Quem está assistindo pela gravação, tá? Você vai encontrar na descrição do vídeo o estudo sobre o único Evangelho, para você entender bem esse ponto, tá? É fundamental, amados, vocês entenderem essa questão do único Evangelho. Este Evangelho, que é o Evangelho da Graça, que primeiro foi revelado ao apóstolo Paulo, e que pela misericórdia de Deus, através dos escritos de Paulo, essa revelação chegou até nós hoje em dia, este é o alimento sólido. E este alimento sólido, você acabou de ler comigo aqui, é para os adultos. É claro que aqui o sentido é adultos do ponto de vista espiritual, né? Do ponto de vista do conhecimento das coisas de Deus, etc. Tá? A gente já vai destrinchar bem, você vai entender bem esse conceito aí de adulto, esse conceito que nós lemos aqui do exercício constante. A gente já vai falar isso com mais propriedade, tá? Daqui a pouquinho. Então, o fato, amados, é que existe um alimento sólido e existe um alimento líquido, biblicamente. Qual é o alimento líquido, biblicamente? Metaforicamente, o apóstolo Paulo chama de leite. Então, tem o leitinho espiritual, por assim dizer, e tem um alimento sólido. O alimento sólido, obviamente, é uma referência a um alimento mais nutritivo, né? Quando você come um alimento sólido, uma carne, no nosso caso aqui do Brasil, temos o costume de comer arroz, feijão, né? Saladas, etc. Na nossa cultura aqui, também a cultura de comer bastante carne, etc. São alimentos sólidos, né? E são alimentos de nutrientes variados, né? Nutrientes fortes, né? Que nos mantém vivos, nos mantém bem nutridos. Então a referência é essa. Já o leite, ele é um alimento que ele não é rico em nutrientes. Tá? Eu estou usando essa, aproveitando a metáfora, né, que o apóstolo Paulo usou para falar disso. Ele não é um alimento de nutrientes variados. Claro que o leite ele é nutritivo, é, porque ele tem proteína, ele tem gorduras, né? Tem açúcares. Então o leite ele é um alimento, sim. Mas ele não é um alimento adequado para manter uma pessoa saudável e viva. Né? Uma pessoa que vai beber só leite, obviamente, ela vai ser uma pessoa, do ponto de vista da nutrição, uma pessoa deficitária. E vai ter problema de saúde e não vai se manter vivo. Né? Para você ter saúde, ter vida, etc., você tem que ter uma variação nutricional, né? Comer. Então, aí entra a referência do alimento sólido, né? Ou seja, os alimentos sólidos que têm toda a sua variação de nutrientes e que combinados nos mantêm vivos, etc. Tá? Então, esse alimento sólido é para os adultos. Então, a criança, enquanto ela é bebezinho, então ela vai lá mamar no seio da sua mãe, ela vai receber o leite da sua mãe. É muito importante, etc. Só que a criança não vai crescer para sempre bebendo esse leite materno, né? E nem leite dos animais, por exemplo, como leite de vaca, leite de cabra. Né? Não, ninguém vai viver a vida toda com leite. Mas o que acontece no meio da religião é isso, metaforicamente, as pessoas estão vivendo de leite a vida toda, espiritualmente falando. Sabe, por isso que a igreja, chamada igreja hoje, né, que na verdade é a igreja não são denominações, né? Quando eu falo de igreja, obviamente, nós aqui nunca falamos de templo. Igreja não é templo feito por mãos humanas, tá? Então, quando eu falo de igreja, eu não estou falando de placa denominacional, de templo, de espaço geográfico, de convenções humanas, tá? Eu estou falando da igreja de Cristo, do povo de Deus, a reunião do povo de Deus. Então, né, falando de igreja neste sentido, a gente percebe que a igreja do Senhor não tem nutriente espiritual. Por isso que eles vivem sendo levados por ventos de doutrina a vida toda. Né? Por isso que eles vivem sempre atrelados a coisas, ideias, raciocínios que são contrários ao conhecimento de Deus. Eles acham isso natural. Né? Eles vivem aí praticando obras da lei, disfarçadas de obras da graça. Eles vivem aí no meio de cerimonialismos religiosos em geral. Né, preocupados mais com cerimonialismo do que uma vida verdadeira com Deus, do que servir a Deus de verdade. Né, porque as pessoas pensam que servir a Deus, abençoados, é você cumprir essas ordenanças dos homens, né, é você cumprir cerimonialismos, fazer campanha, frequentar templos de pedra, é ter carteirinha de membro. As pessoas pensam que servir a Deus é isso, que isso é obra de Deus. Não, não é. E mais um vídeo que eu vou deixar na descrição aí, mais uma sugestão sobre a verdadeira obra de Deus. Vou deixar um estudo aí na descrição, na gravação. Sobre a verdadeira obra de Deus, para você entender o que é obra de Deus. Obra de Deus é frequentar templo? É ter carteirinha de membro? É comer e beber cerimônia na igreja? Enfim, fazer todo esse ritual? Será que isso é servir a Deus de verdade? Assista esse estudo quando você puder, vai estar no link aí, para você entender. Então, todo esse modus vivendi, modus operandi aí do sistema, das pessoas que estão lá, é fruto do leite espiritual. Isso é aquilo que eu sempre digo, né? Isso quando tem leite. Porque o leite, apesar de ser um alimento fraco, né, vamos dizer assim, para manter, né, uma pessoa viva, especialmente um adulto, né, apesar dele ser fraco nutricionalmente falando, né, para poder manter alguém vivo e com saúde, ele é um alimento. Né? Ele só não é um alimento que deve ser vivido só dele, vamos dizer assim. Né? Mas ele é um alimento. Só que, pelo que eu percebo aí no sistema religioso em geral, nem leite eles têm. Algumas chamadas igrejas e denominações até têm um leitinho, né? Tem uns estudozinhos um pouquinho mais apurados e tal. Porque existe denominação que tem um certo cuidado com estudo, com isso, com aquilo, mas não se aprofundam, ficam naquilo ali e aí ficam no leite. Né? Só que a maioria acha que nem leite tem. Entende? Então, isso é algo que tem que ser notado e tem que ser combatido. Você vê que o texto bíblico aqui combate isso aí. Porque as pessoas não devem viver a vida toda com o leite. Não só do ponto de vista nutricional do corpo físico, como do ponto de vista espiritual, amado. A igreja tem que avançar. O chamado da igreja é crescer, né? Por isso que o apóstolo usa essa expressão de edificar, né? Ou seja, Paulo falou, eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento e outro edifica sobre ele. O que é edificar se não crescer? Né? Você vai edificar uma casa para você, você vai lançar o fundamento e você vai fazer essa casa crescer. Vai colocar tijolo sobre tijolo, né? O teto, etc. Isso é o quê? Crescimento. Só que o povo chamado povo de Deus no mundo, e não só em nossa geração aqui, nas gerações passadas também, infelizmente vem só de leite, vivendo de leite. Quando tem leite, por isso não são pessoas bem nutridas espiritualmente. Por isso que elas vivem, como eu estava dizendo agora há pouco, sempre envolvidas com cerimonialismos, obras de lei, vivendo uma vida religiosa, obedecendo a mandamentos inúteis e sem sentido algum. Né? Por quê? O que nós lemos aqui no primeiro versículo? As pessoas, através do alimento sólido, tornaram-se aptas a discernir, olha só, o bem e o mal. Não foi o que você acabou de ler? Ou seja, o adulto, ele não precisa de um sistema religioso dizendo para ele o que ele tem que fazer ou não. Isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é pecado, isso aqui não, né, não é pecado. Você está proibido de fazer isso. Gente, não existe isso. O que o apóstolo Paulo disse? Ele disse que todas as coisas são lícitas. Ou seja, não existem proibições. Ah, isso aqui é proibido. Não, tudo é lícito. Porém, o adulto sabe discernir o que é mal e o que é bem. Ou seja, o adulto não precisa de uma lista de mandamentos dizendo o que ele pode e não pode, o que é proibido, o que não é. Vê se em graça existe isso. Vocês que nos acompanham, tem irmãos chamados que nos acompanham há mais de 10 anos, nosso trabalho ministerial está firme com a gente até hoje. Você que é antigão aí na graça com a gente, eu pergunto para você, quantas vezes vocês me viram proibir alguma coisa aqui? Pensa aí. Quantas vezes vocês me viram fazer uma lista? Olha, mas isso aqui é proibido, isso aqui pode, isso aqui não pode. Por que o irmão Cristiano nunca fez isso? Porque nós somos adultos espiritualmente, eu trato vocês como tais. Vocês percebem? Aqui não tem leite espiritual. Aqui é alimento sólido. Mas isso é para os adultos. Porque os infantis nunca estão preparados para comer um alimento sólido. Vocês percebem isso? E sabe qual é o problema, Márcio? É que os infantis, na maioria dos casos, querem se manter como crianças. Isso é uma constatação triste, amado. Triste. Você vai ver aqui. Você vai entender o que eu estou falando. Os imaturos, muitas das vezes, na maioria das vezes, se recusam a crescer. Percebe? Eles estão satisfeitos com leitinho espiritual. Então, amado, quem quer viver sempre infantilmente não vai nunca estar apto a receber a revelação da graça. Porque ele quer se manter infantil, não liga para o crescimento, não se preocupa com isso. E aí nunca vão estar aptos a receberem a palavra. Porque tem que ter uma atitude adulta. Veja só. 1 Coríntios 3, versículos 1 e 2. Irmãos, olha o que Paulo fala aos coríntios, gente. Vamos lá. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Pegou? Eles estão em Cristo? Sim, são filhos de Deus. Porém, estão crianças. É a situação da maioria hoje que se diz cristã, que se diz pertencente da família de Deus, filhos de Deus. É a situação da maioria. Estão em Cristo? Ora, claro, são filhos de Deus. Até creem em Deus, etc. Têm o temor de Deus. São filhos de Deus. Porém, estão crianças. É o retrato aí, o Coríntios é o retrato do que acontece hoje aí. Versículo 2. Dê-lhes leite. Olha só. Por que Paulo deu leite? Porque eles não estavam preparados, não tinham atitudes adultas, não queriam crescimento. Dê-lhes leite e não alimento sólido. Olha aí, amado. Pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Que palavra dura, né, amado? Mas esta era a realidade dos coríntios e da maioria hoje aí. A maioria não está preparada para receber o alimento sólido. E o problema, abençoados, maior disso, é que, como eu disse agora há pouco, a maioria não quer crescer. Esse é o ponto. Porque, abençoados, vamos lá. A gente fala muito sobre a questão do Espírito Santo revelar. E é verdade. Não somos nós que ensinamos aqui a palavra, no meu caso, né? Não sou eu, Cristiano França, falando da minha experiência, do meu trabalho pessoalmente. Não sou eu que revela a graça para você. Eu sou um instrumento de Deus para transmitir para você a letra. Tá? Vou colocar entre aspas, né? Como assim a letra, irmão Cristiano? A palavra não diz que a letra mata? Sim, amado. Quando o apóstolo Paulo disse que a letra mata, você tem que observar o contexto. Ele estava no contexto se referindo à lei. A letra da lei de Moisés, tá? Quando você lê na Bíblia, né, o Paulo falando, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa letra ali é a letra da lei, tá? Quando eu falo que eu transmito aqui a letra, não é a letra que mata. É a letra do Evangelho, porque o Evangelho está escrito, não tá? Então, eu estou aqui apresentando a letra, é o meu papel. Só que, claro, a revelação não vem de mim, a revelação é algo espiritual. Só que, amados, vejam bem, o Espírito Santo tem esse papel de abrir o nosso entendimento através da letra apresentada? Sim, claro. Mas veja bem, amado, há uma parcela de responsabilidade, você vai ver isso comigo aqui no texto bíblico, você vai ver isso comigo aqui. Há uma parcela da própria igreja. Então, a responsabilidade, veja bem, da pessoa estar criança... Não é só porque o Espírito não a revelou ainda. Mais uma vez, o Espírito revela quem ele quer revelar, obviamente. Tá? Mas veja bem, amados, existe... E quando eu estava meditando nessa palavra aqui, nesse estudo, o Espírito me fez perceber isso. Eu percebi que sim, o Espírito Santo revela. Inclusive, recentemente, nós colocamos um estudo aí em nosso canal, um pequeno vídeo, na verdade, né, de uns 4 ou 5 minutos, mas com um tema muito bom falando disso. Que o verdadeiro ensino vem do Espírito Santo. Então, veja, a gente sabe que quem ensina verdadeiramente é o Espírito, tá? A revelação vem por meio dele. Mas, amado, a igreja também tem que ter uma atitude adulta. Então, para que o Espírito Santo atue revelando, a igreja também tem que ter essa atitude de querer crescer. Então, a igreja ela tem uma parte importante nisso, entende? Porque se o alimento sólido é para o adulto, o Espírito Santo vai dar o alimento para quem se põe como adulto. Percebe? Nesse caso, se pôr como adulto é o quê? É você ter interesse, esse interesse inicial de pelo menos estudar. Entende? Olha, vou dar um exemplo para vocês que eu vejo muito. Obviamente, o nosso canal no YouTube ele é público, qualquer pessoa pode assistir. E claro que acontece de pessoas que são infantis espiritualmente também assistirem, e eu percebo muito isso em alguns comentários que recebemos pelo YouTube. Há uma infantilidade grande. Então, quando nós colocamos algum tema um pouco mais palpitante, né? Principalmente, por exemplo, quando falamos da volta de Jesus, né? Nós defendemos que a parousa de Jesus e toda a escatologia bíblica, todas as profecias escatológicas, nós defendemos que tudo já se cumpriu, tudo está consumado. É a chamada escatologia consumada. Quando nós colocamos algum assunto referente a isso, chove de comentários de pessoas infantis. É porque, como eu disse, o canal é público, né? Então qualquer um assiste ali. A maioria que assiste já é adulto, mas tem uma parcela ali que ainda está na infantilidade. E aí começa a atacar, ah, mas isso, aquilo, mas aquilo, outro. Só que, amado, veja bem, a pessoa pode até não ter o conhecimento e ela pode até estranhar o conhecimento. Você percebe isso? Ela pode até entrar, opa, isso aqui está meio estranho, como assim? Mas e o que está escrito aqui ali? E o que está escrito acolá? Mas eu aprendi assim diferente, eu sou da igreja tal, aprendi diferente. A pessoa pode ter, sim, claro, esse tipo de atitude inicial. Mas o que seria uma atitude adulta, apesar da pessoa ainda não ter o conhecimento? Seria a atitude de estudar, né? O interesse. E aí eu sempre recomendo, olha, irmão, o irmão está criticando, mas, poxa, eu recomendei no vídeo aí para as pessoas assistirem aos estudos, né, da escatologia consumada. Então, antes do irmão criticar, assista aos estudos. Confira na Bíblia, anote. E aí depois o irmão vem fazer um comentário aqui, porque a pessoa que estuda, ela vai fazer um comentário mais apropriado. Entende? Ainda que ela não aceite o estudo, aí é outra coisa. Mas a atitude adulta é essa. Olha, tudo bem, isso que esse irmão aqui falou é estranho. Esse evangelho da graça, para mim, é estranho, porque eu estou acostumado com outro tipo de pregação. Mas eu vou ter uma atitude adulta e vou estudar. Por que que esse irmão está falando isso? Vocês estão percebendo? Por que que esse irmão está dizendo que a parousia de Jesus já aconteceu? Por que que esse irmão diz que eles já nasceram salvos, já nasceram com o Espírito Santo, já nasceram novas criaturas, tudo está consumado? Por quê? Eu vou procurar saber. Essa é uma atitude adulta. Percebe? Então, o Espírito Santo é quem revela? É ele quem revela. Ninguém entende sem que o Espírito Santo abra o entendimento. Mas a pessoa tem que ter uma atitude adulta e tem que ter um interesse, pelo menos. Observem esse trecho que nós vamos ler agora. Nós lemos Hebreus 5,14 no início. Eu vou ler um pedacinho do contexto. Vamos ler agora do 11 até o 14, tá? Quanto a isso, temos muito que dizer. Coisas difíceis de explicar. Observem bem isso. Amado, por que era difícil de explicar? Porque os hebreus, lembrando que essa carta aqui era para os judeus, para os israelitas, que estavam acostumados a viver em obras da lei, né? Eles estavam acostumados com os mandamentos da lei, fazia parte do dia a dia deles. Então, era difícil explicar, porque aqui está se referindo, o texto está se referindo ao evangelho. era explicar a graça para quem estava acostumado a viver na lei. Ou seja, esses irmãos aqui da igreja aos Hebreus, eles haviam acreditado em Jesus como Messias, né? Haviam recebido esse entendimento que Jesus era o Messias, porém eles ainda seguiam, obviamente, o ritmo da lei. Assim como nós observamos lá no livro dos Atos dos Apóstolos, né? Quando o pessoal ali da parte de Tiago fala para Paulo assim, Paulo, há muitos judeus que creram e todos são zelosos da lei. Vocês se lembram disso? Os judeus tinham muito isso. Eles acreditavam em Jesus, recebiam a ideia, a revelação de que Jesus era o Messias, mas em função até do próprio ministério da circuncisão, eles não tinham essa visão de abandonar obras da lei e de viver em graça. Então a carta aos Hebreus tinha esse motivo. O principal motivo da carta aos Hebreus, obviamente, era fazer o povo enxergar a graça. Por isso que aqui diz que eram coisas difíceis de explicar. Imagina só, você chegar para um grupo que está acostumado a viver religiosamente, que a religião, inclusive, fazia parte até da vida cívica deles. Né, fazia parte do dia a dia. E aí você vem dizer, não, agora não é mais essa religião que vocês seguem. Não é mais a lei de Moisés. Agora é graça, agora é fé, etc. Então eram coisas difíceis de explicar. Tá? Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar. Agora veja, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Opa! Pegou aí, não? Percebeu que aqui a palavra do Senhor está colocando a igreja em xeque, ou seja, aqui a palavra está colocando a responsabilidade disso na igreja? Pegou? De ter uma atitude adulta, é aquilo que eu falei agora há pouco. Quem revela é o Espírito Santo, sabemos disso. Mas os irmãos precisam também ter atitudes adultas. Então parte da responsabilidade aí é da própria igreja. Eu diria até o seguinte, toda a responsabilidade da infantilidade é da igreja dos irmãos, no caso. Como eu disse agora há pouco, a maioria não quer crescer, quer viver só no leitinho, só nas obras da lei, nas proibições, e nas campanhas, e isso e naquilo. Quando alguém fala algo um pouco diferente, que é difícil de explicar, como acabamos de ler aqui, porque para quem está iniciando em graça, realmente, alguns conceitos da graça são bem difíceis de entender a princípio, só que a pessoa não tem atitude adulta. Ah, não, isso é heresia, ah, não sei o quê. Vocês percebem? A igreja aqui está sendo responsabilizada. Olha, vocês se tornaram lentos para aprender. Vocês não estão querendo aprender, não estão querendo crescer. Então a responsabilidade dessa falta de maturidade de vocês, a responsabilidade é de vocês mesmos. 12. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, por que, amados? Os judeus receberam primeiro a atenção de Deus, né? Receberam a lei, o culto pertencia aos judeus, né? Então eles eram privilegiados neste sentido. Porque apesar da relação ser distante com Deus, havia uma relação com Deus, ainda que distante. Ou seja, era uma relação por meio da lei. Por meio de sacerdotes, por meio de mandamentos, por meio do templo de Jerusalém, mas havia ali uma relação com Deus antes da cruz, diferentemente do que acontecia com os gentios, no caso. Então, eles já eram experientes nesse sentido, né, de servir a Deus, etc. Claro, claro que essa experiência era debaixo da lei. Né? Então, vocês já deviam ser mestres, já deviam ter uma atitude adulta de estudar, de buscar, mas vocês são lentos em aprender. Você viu o puxão de orelha? Então, de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém. Observem bem isso aqui, queridos. Vocês ainda precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Ou seja, vocês estão precisando ainda de leite, não de alimento sólido. Vamos lá, amado. O que é o leite, então, aqui nesse contexto? O leite é justamente o rudimento. Porque princípios elementares, essa expressão, né? Ela também pode ser traduzida, e em algumas versões em português aparece a palavra rudimentos. Ou seja, são coisas rudimentares, seria o beabá da obra de Deus. Ou seja, são coisas da lei, os rudimentos. Essa palavra rudimento, quando aparece aqui na Bíblia, né? Ela aparece sempre para se referir às obras da lei. A todo aquele ritmo judeu, né? aquelas práticas que, como eu falei agora há pouco, já eram inerentes à vida dos judeus desde o nascimento deles, praticamente, né? Eles viviam debaixo daqueles mandamentos, daquele ritmo religioso ali. Esse ritmo, essas obras, esses mandamentos, etc., isso era os rudimentos. Entende? Ou, aqui no caso, nessa versão, princípios elementares. Então, olha, vocês vivem, desde o nascimento de vocês, o ponto aqui é esse, tá? Vocês são judeus, vocês vivem desde o nascimento de vocês, praticamente, nesses princípios elementares, e vocês ainda precisam que as pessoas venham ensinar para vocês isso aí. Vocês querem continuar nesse beabá? Vocês querem continuar debaixo dessas obras da lei, sendo que já estamos em graça? Percebeu o ponto? Isso é leite, então vocês estão precisando de leite. Tremendo, né? Então, o que é o leite? O leite são os rudimentos da obra de Deus. É tudo aquilo que vinha da religião judaica, todo aquele ritmo, aquele entendimento da lei. Tá? E o alimento sólido? O alimento sólido é o evangelho. O alimento sólido é a revelação de Jesus Cristo ressuscitado. É pertencer a Jesus. É deixar Moisés. Esse é o ponto principal da carta aos hebreus. Era fazer aqueles irmãos hebreus deixarem Moisés e seguirem Jesus em graça. Perceberam o ponto aí? Tremendo, né? Só que eles não queriam, ficavam só no rudimento. E sempre querendo aprender a estudar rudimento. Aí foram chamados a atenção aqui. O apóstolo falou, olha, vocês não querem crescer, e aí? Vocês não têm atitude de adultos. Vocês se tornaram tardios, lentos para aprender. Vocês não querem aprender. Gente, olha só, é o retrato da igreja hoje, vamos lá. Sinto muito, amado. É o retrato da chamada igreja hoje. Não quer aprender. Olha, essa semana eu recebi um relato do abençoado irmão José Oliveira. Ele falou assim para minha irmã Cristiana, eu fui apresentar conceito da graça aqui para um parente meu, né? E ele não quis. Eu até falei para ele, olha, escolhe aí um tema, vamos assistir juntos. Aqui é um estudo aqui da graça com o irmão Cristiano França. Vamos assistir. Pode escolher o tema. Ele deixou até a pessoa livre para escolher o tema. Pessoal, ah, não, não quero não, porque tal. Pulou fora. Eu te pergunto, isso é uma atitude adulta? Não. Qual seria a atitude adulta? Olha, irmão José, eu posso até não concordar com esses conceitos que o irmão está vivendo aí da graça. Mas eu quero assistir, vamos estudar juntos. Isso é uma atitude adulta, né? Vocês estão entendendo? Só que a maioria hoje aí vive como esses hebreus estavam vivendo aqui nessa ocasião. Já deviam ser mestres pelo tempo, né? Ou seja, muitos estão aí no sistema há 20 anos, 30 anos, já deviam ser mestres na palavra, conhecer, mas estão sempre bebendo leitinho. Entra ano, sai ano, é só leite, 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 leite. Nunca comem alimento sólido. 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Que coisa, né? Vamos ler agora o 14 e vamos ler também, amados, uma parte do capítulo 6, versículo 1. Tá? O versículo 14 é o fechamento do capítulo 5. E, obviamente, o versículo 1 do capítulo 6 é a continuidade. Vamos ler juntos. Hebreus 5, 14. E a primeira parte do versículo 1 do capítulo 6. Mas o alimento sólido é para os adultos, é o que nós lemos no início do estudo, né? Os quais, pelo exercício constante, aqui o exercício é uma referência ao exercício mental. Tá? Inclusive, em algumas versões em português, aparece faculdades exercitadas, numa referência às faculdades mentais. Tá? Então, o exercício constante é o quê? O exercício de conhecimento. Você percebe que a criança não quer ter exercício de conhecimento? E a responsabilidade é dela? Ainda que o poder de revelar seja do Espírito Santo, o Espírito Santo espera uma atitude adulta. Gente, essa revelação para mim foi tremenda. Eu estava meditando nesse estudo para trazer hoje para vocês e houve esse despertamento no meu coração. E eu fiquei, assim, até extasiado com essa revelação, fiquei maravilhado. Falei, meu Deus, que revelação maravilhosa, é verdade. As pessoas têm que ter atitudes adultas. Entende? Porque o alimento sólido é para quem é adulto. Tremendo, né? Os quais, pelo exercício constante, pelo exercício mental de conhecimento, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Por isso que não precisa de lei, de mandamento. É apto para discernir. 6.1. Portanto, deixemos os ensinos elementares. Aquilo que a gente acabou de ver agora, os princípios elementares. Deixemos o ABCD, o AEIOU da obra de Deus, as obras da lei, esses mandamentos. Vamos deixar isso de lado. Sabe? Deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Ou seja, era isso aqui é uma referência, Marcos, a estudar Jesus do ponto de vista da lei. Porque a visão, principalmente do ministério da circuncisão, era falar de Jesus, mas falar muito de Jesus de Nazaré. Sabe? Não falar de Jesus já ressuscitado, já em graça, é falar de Jesus antes da cruz. Havia muito isso. Falava-se muito de Jesus de Nazaré, mas não apontavam a cruz. Isso especialmente o ministério da circuncisão. Então, o que o texto está dizendo aqui? Olha, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Vamos deixar o AEIOU, vamos deixar o ABCD, esse princípio, esses rudimentos, esses ensinos a respeito dos costumes judaicos. Vamos deixar isso de lado e avancemos para a maturidade. Lembrando que isso aqui é a Nova Versão Internacional, tá? Olha o chamado para a igreja. Igreja dos Hebreus, vamos avançar para a maturidade. Vamos deixar os rudimentos. Quantos hoje, amados, vivem aí nos rudimentos, achando que estão em graça? Quantos? E por que estão assim? Porque não têm atitude adulta. Se tornaram tardios em ouvir. Perceberam? Que revelação tremenda. As pessoas hoje se tornaram lentas, né, para aprender. Não querem aprender. Estão satisfeitas em serem religiosas. E depois vem nos atacar, dizer que nós somos hereges, somos isso e aquilo. É tremendo isso, né, amado? Então, abençoados, olha só. O alimento sólido é para quem é adulto. Para quem tem atitude adulta. A pessoa pode até não ter ainda o conhecimento do alimento sólido. Ou seja, do Evangelho da Graça. A pessoa pode não ter esse conhecimento. Mas ela pode, ainda assim, ter uma atitude adulta. Né, de buscar o conhecimento. É aquilo que nós acabamos de ler aqui. Vocês se tornaram lentos para aprender. Vocês não querem aprender. Vocês querem ficar só no rudimento. Rudimento, rudimento, rudimento. E aí quando nós trazemos um ensinamento que é difícil de explicar, pelo menos a princípio, né, como nós lemos aqui agora. Mas é difícil de explicar. Mas se vocês tivessem uma atitude adulta de abrir o ouvido, ó, vou ouvir, vou buscar conhecimento, vou dar aqui uma chance aqui, vou estudar. Entendeu? A pessoa entenderia. Aí o Espírito Santo entra e abre o entendimento. Então tem que ter, sim, uma atitude adulta. Não é ficar nessa de ouvir, ah, ouve algo diferente. Herege. Você é um diabo. Amado, eu recebo isso toda hora. E-mail, comentário no YouTube. É, você é um satanás, você é falso profeta, você está levando o povo para o inferno. Sabe essas bobagens? Eu recebo muito isso aí. Eu quero passar para vocês agora, amados, algumas consequências boas de quem tem atitude adulta, abre, né, a sua vida, tem essa atitude de não vou estudar, vou crescer, ainda que a princípio não concorde, ainda que seja algo diferente para mim, mas eu vou ter uma atitude adulta, eu não vou ser mais lento para aprender, eu quero aprender, vou estudar. Percebe? O que acontece? Qual é a consequência disso? Claro, o Espírito Santo abre o entendimento. E aí acontece uma série de mudanças na vida da pessoa, mudanças para melhor. Vamos ver alguns exemplos. Vamos lá. O adulto espiritual, esse que toma a atitude de aprender, né? Eu quero aprender, eu vou ter essa atitude adulta e vou estudar a palavra, ainda que eu não concorde a princípio. Mas eu não quero ser como os hebreus, eu não quero ser lento para aprender. Qual é a consequência disso? Primeiro exemplo, a pessoa imediatamente é liberta das obras da lei e dos mandamentos de homens. Imediatamente. A pessoa estuda, o Espírito Santo abre o entendimento dela para a graça, imediatamente ela não quer mais obras de lei, que são disfarçadas de obras da graça. Irmão Cristiano, eu estou novo agora, estou chegando agora, o que são obras da lei? Vou deixar na descrição do vídeo, na gravação, um estudo sobre essa questão das obras da lei. Você vai entender quais são as obras que são da lei, mas que estão no meio das igrejas disfarçadas de obras da graça. Quer aprender isso? Assista o estudo que vai estar na descrição do vídeo, na gravação. Então, imediatamente, a pessoa é liberta dessas obras. Gálatas 4, versículos 3 ao 5. Assim também nós, quando éramos meninos, olha só, essa expressão, amados, Paulo fala quando éramos meninos, é uma referência ao período que eles estavam debaixo da lei. É bom você entender isso. Então, ser menino nesse contexto é estar debaixo dos rudimentos da lei. Assim também nós, quando éramos meninos, quando estávamos lá antes da cruz, debaixo da lei, estávamos reduzidos à servidão, olha só, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Olha a palavra rudimento aí, que é a mesma de princípios elementares que nós vimos agora há pouco. Olha o que Paulo está dizendo. Enquanto a pessoa está debaixo dos rudimentos, é menino. Versículos 4 e 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Jesus nasceu debaixo da lei porque ele veio para cumprir a lei. Para, olha só, remir. Remir é o mesmo que redimir, que é o mesmo que resgatar. Observe isso. Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha que coisa tremenda. Então, amados, o que Paulo está dizendo? Olha, nós éramos meninos, estávamos debaixo da lei, mas o Senhor nos tirou daquela condição. Então nós não temos mais que viver como meninos. Vocês perceberam? Não, estamos livres da lei, fomos redimidos, resgatados. Consequentemente, fomos resgatados dos mandamentos de homens. Colossenses 2, 20 e 21. Se, pois, estás mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo... Aí, mais uma vez, os rudimentos. Pegou? Por que vos carregam ainda de ordenanças? Olha aí. Ô, Colossenses, por que vocês se deixam levar aí e serem comandados por ordenanças se vocês já morreram para esses rudimentos? Como se vivesseis no mundo. Tais como? Não toques, não proves, não manuseis. Não faz isso, não faz aquilo. É proibido, é pecado. Ô, Colossenses, vocês estão vivendo nisso ainda? Percebe que o adulto não precisa disso? O adulto não precisa disso. Pode, não toca, não faz. O adulto tem discernimento, porque ele tem exercício mental suficiente na palavra para ter o discernimento, para não precisar de proibições e de imposições. Tá? Então, primeira característica, o primeiro ponto que acontece de imediato, quando você tem uma atitude adulta, vai estudar, e o Espírito Santo abre o seu entendimento para o Evangelho e para o alimento sólido, que é a graça, logo você se livra dos mandamentos de homens e das obras da lei. Consequentemente, você se livra dos templos de pedra. Você perde essa dependência de frequentar um templo para encontrar Deus, para ter comunhão, para adorar no templo. Você se livra disso. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, pelo amor de Deus, não habita em templos feitos por mãos de homens. Essa passagem aqui é negligenciada no sistema de maneira veemente. Eles negligenciam solenemente essa passagem aqui. Porque não é interessante para eles. A adoração nossa, amados, não é em templo, não é voltada para um monte. Não é... A adoração é em espírito e em verdade. Ou seja, é aqui, ó, no homem interior. Entende? É o culto racional. Você não tem que estar preso. Porque na época de Jesus de Nazaré, houve essa pergunta. A gente já vai ler aqui, né? Senhor, a adoração é no monte, né? Os samaritanos adoravam no Monte Gerizim, né? Ou a adoração em Jerusalém, mais especificamente no templo, né? Jesus falou, olha, não, a adoração vai chegar um tempo e agora é, porque ele estava ali justamente cumprindo a lei para estabelecer a graça, né? Em que a adoração será em espírito e em verdade. Ou seja, não é templo, não é Jerusalém, não é monte, não é nada. É em espírito e em verdade. Tremendo, né? João 4, 19 e 20. No entanto, Está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, olha só, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é no Monte Gerizim, não é em Jerusalém no templo. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário, eu deveria até ter frisado essa palavra aí, eu acabei me esquecendo na hora de preparar o telão para vocês. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem como? Voltados para o monte, não sei de onde. É isso? Ou no templo da igreja, não sei o que, assim, assim. Não, em espírito e em verdade. O adulto não está preso a quatro paredes. Uma outra característica do adulto, que vem, né, quando a pessoa tem atitude adulta e vai estudar a palavra de fato, o evangelho da graça, que é o alimento sólido, a pessoa liberta dos ventos de doutrina. Ela não fica atrás, sabe? Ah, ouvi que na internet um cara falou isso. Ah, porque tem um padre ali que ele pregou e alguém gostou, me recomendou o padre. Ah, não, porque agora tem ali um bispo, tem um apóstolo, tem... Não. A pessoa teve a revelação da graça e ela vive na revelação da graça baseada na palavra, hein? Não é revelação da graça de quem ouviu o galo cantar e fica falando besteira por aí fora da Bíblia. Eu estou falando de Bíblia, de revelação, que está no Evangelho, que tem base escrita. Entende? O adulto não fica por aí ouvindo o galo cantar e deslumbrar, não. O adulto fica na palavra. Ele não fica em vento de doutrina para lá e para cá. Efésios 4,14. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Olha aí, ó. A igreja não tem que viver a vida toda no leite. Percebeu aí, não? Levados de um lado para o outro pelas ondas, né? Nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. São os famosos homens desviados da verdade, vocês percebem? Eles induzem ao erro, porque eles querem sempre que a igreja viva no leite. Por que eles querem isso? Porque é interessante para os propósitos deles. De manter o povo preso, isso é importante para eles financeiramente. Vocês entendem? Principalmente financeiramente. Manter o povo preso, manter o povo ali nas quatro paredes deles, dizendo que ali eles têm cobertura espiritual, que ali Deus está se manifestando ali, e que eles têm que estar ali, né? Porque é ali que se encontra Deus, ali que se busca Deus. São homens espertos, né? Homens astutos. E que induzem ao erro, então. São homens desviados da verdade, que ficam soprando ventos de doutrina por aí, e quem não é adulto fica atrás disso. O adulto, não. Percebe? Outro exemplo. Os maduros, os adultos, eles são aprovados por Deus na palavra. Eles manejam bem a palavra. 2 Timóteo 2, versículos 14 e 15. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito. Está vendo esse negócio de debate? Vou debater a Bíblia. Amado, debate é coisa infantil, não tem proveito. Ficam nessas discussões e... Isso não tem proveito, isso é coisa infantil. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Não sou eu que estou dizendo não, hein? A palavra. Uma vez eu falei mal, né? Falei que não deveríamos entrar em debates, fui atacado a beça por alguns aí. Isso já tem um tempo, né? História é essa, Cristiano, que não tem que entrar em debate? Temos sim, porque o debate... Falei, irmão, debate é coisa da carne. Não serve para nada. Acabou de ler comigo aqui. Serve sim, apenas para perverter os ouvintes, como acabamos de ler. 15. Procure apresentar-se a Deus como aprovado. Hã? O que é estar aprovado, irmão Cristiano? A resposta está no restante do versículo. Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Pegou? Manejar bem, corretamente. Ou seja, conhecer, manejar a palavra dentro dos seus respectivos contextos. Manejar bem é isso. Manejar bem a palavra é quando você leva em consideração todos os contextos. Entende? Você estuda profundamente a palavra, se for possível, entre até nos textos, nos idiomas originais, isso é muito importante. Sabe? Entrar nos idiomas originais, pesquisar a fundo, levar em conta todos os contextos, o contexto imediato do texto, o contexto bíblico em geral, o contexto da carta ou do livro específico, o contexto temporal, pactual, e por aí vai. São muitos contextos. Manejar bem é isso. O adulto ele tem essa capacidade, percebe? Porque ele gosta de estudar. Diferente do infantil. Foi o que nós vimos lá no capítulo 5 dos Hebreus, da carta aos Hebreus. Vocês se tornaram tardios, lentos para aprender. Vocês não querem aprender. É uma atitude infantil. O adulto, não. Ele está sempre apto a aprender a palavra e manejar bem, porque ele é adulto, ele estuda, ele quer crescer. Uma outra característica do adulto. O adulto sabe viver a liberdade da graça. A graça nos dá liberdade, sim. Só que essa liberdade, para o infantil, é levada sempre para o lado da carne, né? O adulto não, ele leva a liberdade para o lado espiritual. Ele tem liberdade, vive livre, né? Livre de mandamentos, livre de proibições, mas ele é adulto, ele sabe discernir o bem e o mal, então ele tem responsabilidade. Vocês estão entendendo o ponto? Gálatas 5, 1 e depois o 13, ambos na Nova Versão Internacional. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, olha aí. Somos livres, amados, livres da lei, livres dos mandamentos, das ordenanças, das religiões, livres de tudo isso aí. Foi para a liberdade. Portanto, permaneçam firmes. Não voltem atrás, porque os Gálatas aqui no contexto, né, eles estavam voltando atrás, deixando a graça para viver em obras da lei. Então Paulo disse, olha, Gálatas, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, claro, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. O Paulo deu esse chamado aqui, né? Chamou a atenção dos Gálatas para isso aqui, porque os Gálatas estavam com uma atitude infantil, né? De regredir, de ouvir vento de doutrina. Então Paulo chamou a atenção deles, porque o adulto ele não usa a liberdade para isso, né? Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Tremendo, né? Isso aí é o adulto vive assim, amado. Sabe? Ele tem a liberdade, ele está livre da religião, o adulto está livre, né, das obras da lei, dos templos, de todo esse movimento religioso, mas ele não usa a liberdade dele para fazer o mal. Tremendo isso, né? Uma outra característica, o adulto ou os adultos não esperam mais a volta de Jesus segunda vinda. Porque o adulto estuda, é aquilo que eu sempre falo. A pessoa, tudo bem a pessoa não entender a princípio, tudo bem a pessoa achar estranho. Eu entendo, amado. Claro, poxa, eu também acreditei em apocalipse futuro. Já, claro, todos nós que estamos hoje em graça, um dia passamos por essa experiência. Ah, que qualquer coisinha que acontecer, Jesus vai voltar. A gente já viveu isso. Então eu compreendo quando alguém, pela primeira vez, entra em contato e acha estranho. Opa, peraí, heresia e tal. Mas, amado, a atitude adulta é o quê? Estudar. Eu sempre digo, olha, amado, achou estranho? Tudo bem, amado, a princípio é complicado mesmo, né? Você sempre está ouvindo aí que Jesus vai voltar, ainda mais agora que houve um vírus, tem uma guerra aí e tal. Gente, essas coisas sempre aconteceram no mundo. Guerras sempre ocorreram, já tivemos inclusive duas mundiais, né? Então já aconteceram outros vírus e bactérias que mataram milhões e milhões de pessoas. Quantos desses problemas o mundo já enfrentou? Isso é só a história da humanidade acontecendo, não tem nada de volta de Jesus. Você está entendendo? Mas nós que somos adultos, estudamos. Ó, vamos estudar isso aqui, vamos observar. Só para pontuar, mas eu vou ler um versículo clássico da escatologia consumada. Se eu não me engano, nós até o lemos também na semana passada, no estudo passado. Mas só para pontuar, para não ficar nas minhas palavras. Mateus 24, 34. Olha só, no contexto aqui, Jesus está falando da sua vinda, da sua segunda vinda. E do fim do mundo. Olha que curioso, né? Ué, irmão Cristiano, mas o mundo não acabou. Pois é, mas você tem que entender biblicamente o que é fim do mundo. Mas tem que estudar, tem que ter uma atitude adulta. Não é ficar igual criança, ah, heresia, você é falso profeta, nhé. Não, amado, sai disso. Vamos estudar. Olha o que Jesus falou sobre a sua vinda, sobre tudo aquilo que ele havia profetizado ali. Eu lhes asseguro que não passará esta geração. Inclusive, no nosso estudo de escatologia consumada, falamos sobre essa questão da geração aí. Tá? O que é geração? Porque há uma distorção até dessa palavra. Para se negar o óbvio, eles ficam inventando aí, né? Ah, geração é isso, é aquilo. Não, geração, biblicamente, é um período de tempo. E Jesus estava falando daquela geração deles ali. Então ele falou, olha, não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Irmão Cristiano, o que são essas coisas? Ora, no contexto, é tudo o que ele estava falando sobre a volta dele. Então ele falou o quê? Que seria ainda naquela geração. Percebe? Você tem que ser adulto o suficiente para perceber e se estudar. Não é cair na lorota, é como nós já caímos, eu também já caí. Né? Nessa lorota de que oh, vai voltar, apocalipse no futuro. Você entendeu? Como que o apocalipse é no futuro se ele disse que seria naquela geração? Como é no futuro se ele disse que alguns estariam vivos na sua vinda, segunda vinda? Vocês percebem que isso não faz sentido? Essa história de apocalipse no futuro? Quem é adulto estuda e descobre a verdade. Agora o infantil fica xingando. Herege, diabo, falso profeta. Ah, gente, para com isso. Vamos crescer. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar então, amados, tá? Em 1 Coríntios 13, 11. Vamos ler para encerrar nosso estudo de hoje. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Trazendo isso para o lado espiritual, nós temos que ter exatamente esta atitude aqui. Uma vez que você se tornou adulto do ponto de vista espiritual, nunca mais se torne menino. Não volte atrás, como os Gálatas, por exemplo, estavam voltando ali. Já haviam recebido alimento sólido, mas tiveram atitudes de menino, né? Estavam voltando a ser meninos porque estavam voltando para obras da lei, regredindo na vida espiritual. Não. Você recebeu a revelação da graça, você teve uma atitude adulta de estudar. Você vê, nós vimos hoje, tivemos uma revelação tremenda hoje, que é responsabilidade da igreja, das pessoas, terem atitudes adultas. Ninguém entende a graça sozinho. Quem revela é o Espírito Santo, através da palavra, né? A palavra é um instrumento, o Espírito Santo revela, então, por meio do instrumento da revelação da palavra escrita, no caso, a graça, o Evangelho da Graça, né? Esse papel é do Espírito. Mas é papel das pessoas terem atitudes adultas, não serem tardias no ouvir, lentas para aprender, como nós lemos na versão aqui hoje. Tem que ter atitude de adulto para, como um adulto, receber o alimento sólido. Porque o alimento sólido é para quem é adulto. Percebe? Para quem tem essa atitude adulta de querer crescer, o alimento sólido é para isso. Você quer crescer? Você quer ter uma atitude adulta? Então a palavra da graça é para você. E eu recebo que a revelação plena da graça vai chegar na vida de todos vocês que estão assistindo esse estudo. Eu recebo em nome do Senhor Jesus, eu creio. Claro, segundo a vontade de Deus, né? Então, amados, hoje nós somos adultos e louvamos a Deus por isso e agradecemos a Deus por essa oportunidade maravilhosa. Graças a Deus.